Bom dia, meus amigos. Bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor. Esse último Morning Call de janeiro, né? 31 de janeiro, 5 horas e 51 minutos. Pega o teu café aí, se tu é do café, se tu é do shake, né? Se tá indo treinar, pega o teu shake. Eu, no caso aqui, até vou mostrar para vocês a minha lixeira aqui, ó. É só Red Bull, ó. Um atrás do outro, que é para aguentar esse ritmo alucinante de trabalho, né? Porque para entrar no ar com vocês aqui antes das 6. Preciso acordar às 4 da manhã, diariamente, para fazer essa seleção de notícias. Então, sejam muito bem-vindos e bora lá para o nosso resumo diário. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês aqui. O que está na home da Bloomberg? FMI vê ponto de virada para a economia mundial com base do crescimento. Houve uma revisão por parte do Fundo Monetário Internacional para o crescimento global em 2023. Não é uma revisão das mais auspiciosas, é uma pequena revisão de poucos pontos, né? Mas indica aí algum otimismo para o ano de 2023. Vamos destrinchar melhor esses números. Tem também aqui que a luta contra a inflação global está longe de terminar, diz economista-chefe do FMI. Vamos começar por aí? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Estamos longe de ter vencido a luta contra a inflação. Quem falou isso foi o Pierre-Olivier Gorinchans, que é chefe, o economista-chefe, então, do Fundo Monetário Internacional. Tivemos algumas boas impressões, é encorajador, estamos na direção certa. Ele falou aqui sobre o crescimento de 2,9% esse ano, tá? Isso aqui globalmente falando, né? Bom dia para a Graziane. E aqui ele fala um pouco mais sobre a inflação. Ela atingiu o pico no ano passado. O fundo prevê que 84% dos países devem ter inflação nominal mais baixa do que no ano passado, enquanto até 2024 as medidas de inflação nominal e básica provavelmente permanecerão acima dos níveis pré-pandêmicos em uma parcela semelhante de economias. A grande aposta mesmo são nas economias emergentes, mas infelizmente elas não incluem o Brasil, tá? Nessa perspectiva, a gente fala mais de China e de Índia. O ritmo de crescimento chinês foi revisado para 5,2% nesse ano, 4,5% em 2024, após 3% em 2022. Mas a China vem com... A Índia, vem com números ainda mais impressionantes. A projeção é de 6,8% para 2023 e de 6,1% para o ano que vem. Mostrar para vocês, já que falamos de China, bom dia para o Fabrício também. Bem-vindo aí, Fabrício. Saiu o PMI da China nessa madrugada, né? Veio de uma leitura de 47 pontos em dezembro para um ritmo agora de 50,1%. Por que está em verdinho aqui o 50,1%? Porque acima de 50 indica expansão da atividade econômica. Então, se a gente for ver aqui a leitura anterior do mês de dezembro, ainda sob a política de Covid zero, importante ressaltar isso, né? Nós tínhamos então uma retração da atividade industrial. Né, aí foi, tinha a previsão do mercado, que era de 49,8, mas então ficamos aqui nos 50,1 pontos, que é um dado bacana, né, um pouco esperado depois da retomada, né, dos motores chineses, mas também tivemos nesse meio tempo aí o feriado de Ano Novo Lunar. Então é uma boa notícia? Sim, é uma boa notícia. Serviu para alguma coisa? Bom, pelo menos na sessão de hoje, não, porque foi uma sessão de baixas generalizadas no mercado asiático, e os futuros em Wall Street, os futuros europeus também estão aí no terreno negativo, tá? Então aqui aos benchmarks, aqui já é o resumo diário da Bloomberg. Tivemos quedas na China, no Japão, na Índia, na Coreia do Sul e na Austrália, então praticamente todos os principais mercados, e se verificou a exemplo de ontem, né, que a gente viu perdas consideráveis aí para Apple e para Microsoft, um movimento de queda nos papéis ligados à tecnologia. Só para a gente não deixar de falar sobre o assunto indiano do momento, o grupo Adani já confirmou aí uma perda de valor de mercado de cerca de 75 bilhões de dólares, né? A gente já trouxe isso na semana passada, a Hindenburg Research, está vendida a descoberto e que acusou aí o grupo Adani de fraude contábil. Aqui tem algumas empresas que compõem, né, o conglomerado, vejam que várias delas desabaram, outras já começam a um processo de recuperação. Então, vamos adiante porque tivemos notícias ruins para a Samsung lá na Coreia do Sul, que pesa bastante para o índice Kospi, né? Ela viu o seu lucro caindo devido à fraca demanda. Ó, a gente tem batido muito nessa tecla, né? Demanda por semicondutores e também a fraqueza na venda de smartphones. Só para vocês verem como isso realmente é notícia no mundo todo, Washington pede suspensão, né? Suspende licenças para empresas americanas exportarem para a Huawei. Casa Branca se aproxima de impor proibição total à venda de tecnologia americana para grupo chinês. Deixa eu ver, tinha mais uma aqui que ia nesse sentido. Tá aqui, ó. China diz à Holanda que deseja abrir cadeias de suprimentos em meio a restrições de chips dos Estados Unidos. Eu comentei isso aqui, acho que na segunda-feira, né, um acordo dos Estados Unidos com o Japão e com a Holanda para não mais fornecerem semicondutores, microchips para a China. E agora a China está atrás aí do ministro das Relações, através do seu ministro de Relações Exteriores, o Qin Gang, que falou, olha os nomes aqui nessa, né, hora da manhã para quebrar, né? Wolkstra, via telefonema, tentando restabelecer essa linha aberta aí com os holandeses, mas é realmente essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela tem muito mais a ver com uma guerra tecnológica do que com uma guerra como a gente tem visto, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia. Graças a Deus, né? Aqui eu acho que não vai passar de uma guerra de embargos, de sanções, pelo menos é o que a gente espera, não que isso seja tão saudável assim para os mercados, né? Aí a campanha dos Estados Unidos irritou a China, levando o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores a dizer que na segunda-feira que os Estados Unidos estão abusando dos controles de exportação e que desestabilizaria as cadeias industriais e de suprimentos globais. Deixa eu voltar aqui para o nosso resumo diário. Tivemos um declínio importante para o Alibaba Group, né, que já caiu aí nas duas sessões, se considerarmos as de segunda e de terça-feira, 10%, tá, em relação a talvez um exagero da recuperação, na projeção de recuperação do consumo da China depois do seu feriado. Mas ainda assim a gente vai fechar um janeiro bastante positivo. O índice MSCI, o para ações globais, ele deve ter ganhos aí de 6% nesse primeiro mês de janeiro, que deve ser um mês positivo também para os benchmarks dos Estados Unidos, apesar dessas últimas sessões aqui no terreno negativo. Aqui é a matéria completa da revisão do FMI para o crescimento global em 2023. Aqui tem o que realmente aconteceu, tá? E aí, claro que a gente tem um grande destaque, isso aqui é global, tá? Então aqui a gente tem um grande destaque em 2020 por conta da pandemia, né? Na média, os países decresceram 3,1% ou cresceram de forma negativa, como vocês queiram. A revisão aqui para 2023 então é de um crescimento global de 2,9% e de 3,1% em 2024. Aqui embaixo, que eu tinha até destacado as palavras emergentes, a previsão para o Brasil, ela não se alterou, tá? Continua em 1,2% para 2023 e 1,5% para 2024, vindo de um crescimento de 3,1% em 2022. Né? Mas, de novo, né, a questão envolvendo os emergentes, muito mais em torno da China e da Índia, que devem ser responsáveis por metade do crescimento mundial em 2023. A gente já destacou os números aí de China e de Índia, e realmente são muito expressivos, e a Índia correndo por fora aí para competir nos próximos anos com Estados Unidos e China. Bom, vamos para os destaques domésticos. Lula diz que Brasil quer entrar na OCDE e fala em desfecho do acordo União Europeia-Mercosul até o fim de junho. Essa questão da entrada brasileira na OCDE, ela já não é de agora, né? Ela é ainda de janeiro do ano passado, se não estou enganado, ainda sob o governo Bolsonaro, mas é importante destacar que, diferentemente das suas irmãs, a gente pode chamar aí, né, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, por exemplo, você não consegue pegar dinheiro da OCDE, tá? tomar empréstimo, que eu digo, né? E também, a OCDE, ela não arbitra disputas como a OMC, a Organização Mundial do Comércio. O que, que isso quer dizer? Que aqui a gente tem mais discussões, é um fórum de discussões sobre acordos comerciais, tá? Mas que na prática assim, não tem lá muito poder, não. Claro que é muito melhor você estar dentro da OCDE do que fora dela. Tá? Mas deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, hoje ela tem 37 membros que representam 80% do comércio em investimento mundial e já tem 5 parceiros-chave, 5 nações-chave, e o Brasil já está incluso aí nessa lista de 5 países. Então, ingressar na OCDE, sim, é positivo. Em janeiro do ano passado, está aqui. Ó. Em janeiro do ano passado, o processo de entrada foi aprovado junto com os sul-americanos, Argentina e Peru, e também com Croácia, Bulgária e Romênia. Eu queria tentar pegar aqui, aqui a fala do Lula, né, que ele quer saber, na verdade, qual que é o papel do Brasil na OCDE, o que, que se espera do ingresso brasileiro nessa entidade. E após esse encontro, Lula afirmou ainda que o Brasil deseja alterar alguns termos do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Mas o que eu considero particularmente muito mais interessante do que essa entrada da OCDE é um grande problema nacional, né, no meu entender aqui. Brasil tem década perdida no combate à corrupção, diz Transparência Internacional. Se a ideia é atrair negócios para o Brasil, né, nada melhor do que a gente melhorar nesse ranking de corrupção. O Brasil regrediu 25 posições no ranking nessa última década, registra pontuação semelhante à de países como Argentina, Indonésia e Turquia. A série histórica mostra que o Brasil teve uma década perdida no combate à corrupção. O resultado reflete o desmanche acelerado de marcos legais e institucionais anticorrupção que o país havia levado décadas para construir. E, de fato, isso aqui não é de graça, né? Tem muito planejamento para manter o Brasil como um dos países onde a corrupção corre solta. Esse é o terceiro pior resultado no período analisado. Em 2012, o Brasil marcou 43 pontos no ranking e ocupava a 69ª posição. A nota recebida no último levantamento coloca o país abaixo da média global e abaixo dos BRICS, né? Se a gente pegar aqui Brasil, Rússia, Índia, a África do Sul e a própria China, e também abaixo da média da América Latina. Apesar de estagnado, o país ganhou 2 posições no ranking, olha que vergonha, 94ª colocação, e a gente perde para países como Timor-Leste, Vietnã e Colômbia. E esse indicador aqui é elaborado desde 1995, é composto por 13 pesquisas e avaliações de especialistas. Aqui fala, né, um pouco dessa regressão, e aí envolve o orçamento secreto, envolve, claro, o Petrolão, ainda que o Mensalão seja de 2005, não está nessa conta aí dos últimos 10 anos, o Petrolão com certeza, né? Aqui está a posição do Brasil nesse ranking, então percebam como a gente não consegue ultrapassar aqui essa barreira, né, das 100 posições aqui, a gente continua entre os 100 países e muito próximo da posição, da centésima posição. Um bom dia para o Anderson Ferreira. Então, claro, que como mais uma vez, não é que é ruim você integrar a OCDE, mas seria muito melhor se a gente conseguisse avançar nesse índice aqui, né, que acho que com certeza atrairíamos muito mais negócios aqui para o país. Mas, né, o que vamos fazer, né? Tá dado o recado aí. Desejo, com isso, encerramos o nosso Morning Call desta terça-feira, dia 31 de janeiro. Então, só recapitulando, bolsas asiáticas fecharam no terreno negativo, mesma direção dos futuros em Wall Street e também dos recém-abertos mercados da Europa, tá bom? Então, a todos um bom dia, bons negócios e até mais tarde com o nosso call de fechamento. Um grande abraço a todos, até lá. Tchau, tchau.